Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone Filomeno Lopes. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. Amanhã, quarta-feira, dia 23 de abril, o corpo será trasladado à Basílica de São Pedro. A missa das exéquias será celebrada no sábado, dia 26 de abril, seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. É o que escreve o Papa Francisco no seu testamento. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontifices, documento que rege os ritos funerários do pontífice romano. Na quarta-feira, dia 23 de abril, às 9 horas, hora local de Roma, o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas, hora local de Roma, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, ou Novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. No final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da última comendácio e da valedícia, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de Governo já anunciaram oficialmente a sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. É o que escreve o Papa Francisco no seu testamento e que passamos agora a ler na íntegra. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o acaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do Cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte da minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Através de um comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique informou ao povo de Deus e à sociedade moçambicana o falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 21 de abril, no Vaticano. Mais pormenores com Rogério Maduca.
A Conferência Episcopal de Moçambique descreve Papa Francisco como voz dos pobres e marginalizados. Através de um comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique informou ao povo de Deus e à sociedade moçambicana o falecimento da Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, no Vaticano. No documento, os bispos descrevem o Santo Padre como pastor incansável e voz profética dos pobres e marginalizados, acrescentando que foi um verdadeiro irmão da Igreja de Moçambique. A SEM recorda que a proximidade, o carinho e solidariedade do Papa com os moçambicanos, gestos que não foram manifestados apenas nas palavras, mas em gestos concretos, destacando a visita apostólica em setembro de 2019. O documento assinado pelo vice-presidente do Episcopado Moçambicano sublinha que no pontificado de Francisco aprendeu a ser uma igreja em saída, comprometida à reconciliação, à paz e ao cuidado da casa comum. Em Moçambique, a reação sobre a morte do Papa Francisco também foi manifestada ao nível das dioceses. Na Beira, por exemplo, em comunicado de imprensa lido pelo bispo auxiliar Dom Constantino, a arquidiocese fala do Papa Francisco como um homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres e profeta da misericórdia e da justiça.
Homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres, profeta da misericórdia e da justiça. O Papa Francisco marcou a história da Igreja com seu testemunho de simplicidade e compaixão e firme compromisso com os mais vulneráveis. Desde o início do seu pontificado, a 13 de março de 2013, foi sinal de renovação evangélica, chamando todos a uma Igreja em saída, próxima das periferias existenciais e geográficas.
De acordo com o arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Lazuana, o Papa Francisco começou dentro da Igreja um processo de maior participação de todos, sendo por isso necessário dar continuidade com o mesmo caminho, honrando os seus ensinamentos.
Acho que ele começou dentro da Igreja um processo de maior participação. Todo este trabalho, por exemplo, na palavra sínodo, que quer dizer caminhar juntos, ele meteu este tema como ao centro da reflexão de toda a Igreja por anos. E mesmo no mês de março nos tinha chegado a todas as dioceses que este caminho não terminou, deve ser continuado. Então continuemos no caminho que ele indicou, que ele percorreu, de humildade, de fraternidade, e honrá-lo é seguir os seus ensinamentos.
Em entrevista ao canal televisivo estatal, o arcebispo de Maputo, Dom João Carlos, recordou que em 2019, Durante a visita apostólica do Papa, o lema foi esperança, paz e reconciliação. Os três pilares que são a resposta para a situação vivida em Moçambique.
Não é por acaso que na visita que ele teve, o lema que teve para Moçambique era esperança, paz e reconciliação. São os três pilares que ele nos indicava como resposta à situação que estamos a viver. E eu penso que mesmo hoje, com a sua partida, esses três pilares continuam ainda no eco e nas vozes de muitos moçambicanos e muitos líderes. A esperança quer dizer não perdermos aquela certeza de que não é o fim. E depois a paz. A paz permeia tudo. Temos a consciência de que sem paz o desenvolvimento que almejamos, todo um país próspero que queremos, não pode ser construído. E a reconciliação? A reconciliação advém das várias feridas que o povo tem. Há muitas situações que passamos que nos impactaram e marcaram profundamente. E é preciso sarar essas feridas. E essas feridas saram-se quando os irmãos sentam juntos, são capazes de falar, capazes de dizer aquilo que lhes mexe e superar. Daí vem o perdão. Ligado à reconciliação está o perdão. Você não pode reconciliar-se se continua com mágoa a perseguir o outro. Então, a força da reconciliação se traduz no perdão que vamos ter uns para com os outros. Penso que a mensagem deste Papa continua ainda atual e serve para os dias de hoje.
Neste momento de dor, os bispos católicos de Moçambique unem-se à Igreja Universal em oração e ação de graças pela vida e missão do Papa Francisco. Concluem sua mensagem convidando os fiéis e pessoas de boa vontade a viverem este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão, confiando a alma do Santo Padre ao Senhor da vida, que nunca abandona os seus servos e fiéis. Da cidade da Beira, Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
De Moçambique vamos agora até Angola, onde a notícia da partida para a eternidade do Sumo Pontífice espalhou-se rapidamente para as comunidades cristãs e não só. Os angolanos, cada um à sua maneira, através das redes sociais e outras plataformas de comunicação, multiplicavam a informação de várias formas. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O Papa que veio do fim do mundo para reformar a Igreja deixou-nos. Morreu o homem que promoveu uma Igreja próxima do povo, uma Igreja em saída e de portas abertas para todos que quiserem se aproximar. Partiu para a eternidade o defensor incansável da natureza e da paz. O pontífice que não teve medo de rasgar novos horizontes e quebrar paradigmas dentro da sua amada Igreja. É desta forma que muitos angolanos, surpresos, nesta segunda-feira, reagiram em várias plataformas digitais e órgãos tradicionais de comunicação social à morte do Papa Francisco. A Igreja Angolana, representada pelos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, manifesta um sentimento de gratidão ao Papa pela sua entrega e dedicação à Igreja durante o seu pontificado. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Batir